agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
5:01, boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, nesta terça-feira, 14 de julho de 2020. Estamos juntos, eu e Yuri Queiroga, você do outro lado do rádio e ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline?
Boa tarde, Yuri Queiroga. Tudo bem também com os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos aqui ao nosso segunda edição. Até às 6 da noite a gente está trazendo as principais notícias desta terça-feira tão movimentada na política da Paraíba, rapaz. Vamos trazer todos os detalhes, vamos direto para as manchetes.
Procurador da Câmara de Vereadores de Bahia, Delosmar Mendonça, disse que haverá eleições indiretas nos próximos 30 dias para definir um prefeito tampão. Segundo ele, a própria Câmara vai proclamar a vacância do cargo. O agora ex-prefeito Berg Lima entregou a carta renúncia hoje de manhã ao presidente da casa, vereador Inaldo Andrade. Ele estava afastado desde maio por decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, após ser denunciado por um suposto esquema de funcionários fantasmas. A cidade tem como prefeito interino Jefferson Quita, do PSB.
O governo do estado afirma que está esperando a chegada de mais 13 mil kits para testes de PCR que detectam a presença ou não do coronavírus. Segundo a secretária de Saúde Estadual, o atual estoque dá apenas para os próximos 10 dias. Uma reclamação sobre a falta de materiais para uma das etapas do exame foi feita diretamente ao Ministério da Saúde. O governo federal respondeu que um reagente está realmente em falta e que o desabastecimento é um problema mundial.
Mais 40 respiradores devem chegar à Paraíba ainda esta semana, sendo destinados pelo governo federal. A informação foi confirmada pelo deputado federal Efraim Filho, coordenador da bancada paraibana em Brasília, que esteve em audiência com o Ministério da Saúde. 20 respiradores serão para leitos de UTI e outros 20 serão instalados em ambulâncias para transportar pacientes em situação mais grave. 5 deles vão equipar os primeiros leitos de UTI de um hospital municipal de Cabedelo. Cidades como Bananeiras, São Bento e Catolé do Rocha também vão ganhar respiradores.
5 linhas de ônibus têm o horário de circulação ampliado após a reabertura parcial dos shoppings em João Pessoa. E essa foi uma dúvida já que apareceu entre os nossos ouvintes aqui da Band News no primeiro dia, desde que a gente anunciou, na verdade. E aí acabou que o Cintur cedeu, né, a essa pressão. Né, com razão dos trabalhadores. Então, as linhas que agora têm horários de circulação ampliados são 1.500 e 5.100, ambas circulares, além da 5.603, que é o Mangabeira Manaíra Shopping, 9.901, que é o Valentina Mangabeira Shopping, e o 302, que é o Cidade Verde Pedro II. O horário final de circulação das linhas vai passar das 7 da noite. A última viagem da linha 9.901 será às 8h15, da noite. Na linha 302 vai ser às 10 para as 8 e nas linhas 1.500 e 5.100, são circulares, às 7h40. Já na linha 5.603, às 7h20. Os outros ônibus continuam saindo das garagens até às 7 da noite.
O Botafogo pode ter 2 desfalques para enfrentar o Campinense nesta quinta-feira pela retomada do Campeonato Paraibano. O atacante Lohan já está vetado, visto que se recupera de um estiramento grau 1 na coxa direita. A outra baixa pode ser o lateral direito Léo Moura, que sente dores nas costas e ainda vai ser avaliado pelo departamento médico. Caso Léo Moura não jogue, o técnico Mauro Fernandes terá que improvisar alguém na posição. O nome mais cotado é o do meia Erivelton. Agora são 5:06, confirmando 5:06. Esta é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991-11-9207. 991-11-9207. Temos um final de tarde com algumas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, mas com a previsão de aumento da nebulosidade à noite e pancadas de chuva que podem ser rápidas e isoladas. A gente tem 28 graus de temperatura, a máxima hoje foi de 30, e à noite os termômetros devem baixar até os 23 graus.
Bem, Campina Grande, tempo parcialmente nublado, a máxima chegou a atingir os 28 graus hoje na Rainha da Borborema, nesse momento faz 25 graus, deve cair aos 17 durante a noite, mas sem possibilidade de chuva, tempo assim ameno em Campina Grande hoje.
A gente começa com o grande assunto do dia. Bahia, de novo, no centro das atenções. E agora com um desdobramento importante, que foi a renúncia do prefeito, do agora ex-prefeito, Berg Lima. Que tinha sido afastado duas vezes, tinha passado mais de um ano, isso no primeiro afastamento, quase um ano e meio fora do cargo. Voltou, ficou 5 meses, foi afastado de novo por um outro processo. E agora decide renunciar ao cargo de prefeito. E a cidade agora vai se preparar para talvez ter duas eleições neste ano. Uma deve ser indireta e a próxima que vai acontecer nas eleições municipais ao final do ano. As informações sobre esse puxa e encolhe lá da cidade de Bahia.
Melhor definição, Yuri. Puxa e encolhe.
Do jeito que foi em Santa Rita um tempo desses, vem com o Oscar Neto.
Alegando perseguições por parte de adversários políticos, o prefeito afastado de Bahia, Berg Lima, renunciou ao cargo. Hoje de manhã, o agora ex-prefeito da cidade esteve na Câmara Municipal e entregou a carta renúncia ao presidente da casa, Inaldo Andrade, do Republicanos. Após apresentar o documento, Berg disse que foi injustiçado e a renúncia deve trazer tranquilidade para a cidade.
Trazer a paz ao município e a cidade ter um prefeito eleito democraticamente, mesmo que o voto seja indireto. A cidade precisa ter um prefeito eleito e um vice, né, no momento tão conturbado, mas acho importante e é interessante. As pessoas antes reclamavam porque eu estava recebendo salário, não sei o que, enfim, criam várias situações.
Segundo Berg, a decisão vem após diversas tentativas de voltar à prefeitura que foram impedidas pelo judiciário.
Mesmo respondendo processos anteriores, nós passamos um bom tempo afastado e mesmo assim nós acreditávamos que iria voltar ao cargo. Mas dessa vez uma decisão pessoal e acredito que a cidade terá, né, no mais breve possível, um prefeito e vice-prefeito eleito.
Ontem, outra tentativa de entregar o documento, Berg esteve na Câmara, mas o presidente interino explicou que o documento não foi protocolado por causa do horário do expediente da Casa Legislativa. Sobre a denúncia, Inaldo classificou a carta de Berg como uma manobra política e ainda disse que coloca o nome à disposição para disputar a prefeitura da cidade.
Sabemos que temos uma eleição agora em novembro, dia 15 de novembro, está marcada para o primeiro turno, e ele faz isso de forma premeditada para que seja mudado o executivo da nossa cidade. Colocar o nome de algum dos vereadores à disposição, se bem, for o nome de Kita, o meu também está à disposição dos parlamentares, se for o caso de aceitarem meu nome vai estar à disposição.
Já o procurador da casa, Delosmar Mendonça, explicou como devem acontecer os trâmites para a escolha do novo prefeito da cidade, que será de forma indireta, ou seja, pelos próprios vereadores.
A Câmara vai declarar, certo, a vacância do cargo. A mesa diretora da Câmara Municipal, ela vai emitir um ato. Nós vamos convocar tanto a Justiça Eleitoral quanto o Ministério Público para disciplinar, por meio de um ato da mesa diretora, como será essa eleição de forma indireta, tanto a Constituição Estadual quanto a Constituição Federal, que fala em até 30 dias.
Berg foi afastado pela primeira vez em 2017, quando foi preso em flagrante durante uma operação do GAECO, onde foi flagrado recebendo a suposta propina de um fornecedor da cidade. O segundo afastamento aconteceu em maio deste ano, por decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba. Desde então, o vereador Jefferson Kita, que é presidente da Câmara Municipal, assumiu o cargo de prefeito interinamente.
Política. Política, com Rejane Negreiros.
E o que está por trás da renúncia de Berg Lima? Quais os desdobramentos na política local? Rejane Negreiros responde na coluna de hoje.
A paz está selada na política de Bahia. Essas foram as palavras de Berg Lima logo depois de entregar a carta renunciando à prefeitura da cidade aqui na Grande João Pessoa. Berg diz que foi vítima de armação e de perseguição política. Essa renúncia, como num passe de mágica, devolveria à cidade a tranquilidade de outrora. Bem, a narrativa de Berg é muito clara, passa pela vitimização, o perseguido, o injustiçado. Com isso, ele mantém algum apoio popular, apesar de todo o desgaste dos últimos tempos. É o discurso de bom moço, de que não cometeu crime, pode até convencer alguns eleitores, mas não convenceu a justiça. Primeiro porque é muito frágil, depois porque pesa contra ele um vídeo, um flagrante delito que desmonta a tese de uma armação. Outra coisa, por trás da narrativa há uma estratégia muito bem definida. Inelegível ele já está, com ou sem renúncia. Basta lembrar que em março, o Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão que condenou Berg Lima em setembro de 2018, em primeira instância, a perda de cargo, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, com base na lei da ficha limpa. Berg poderia, contudo, permanecer no cargo até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, até que não houvesse mais recursos. Mas ao renunciar, Berg Lima perde o foro privilegiado e o processo contra ele volta para a primeira instância, volta para a comarca de Bahia. Com isso, ele ganha tempo e evita uma prisão iminente. É uma tática nova essa? Não. Em fevereiro deste ano, o julgamento de Berg havia sido adiado porque o advogado dele se retirou do caso. E aí ele ganhou um mês na época. O cerco se fechava, restou a Berg uma carta na manga, a carta renúncia. Bahia entra no loop, então, né? Uma instabilidade política. Política constante, cíclica, um movimento que vai se repetindo, que se intensifica e que põe a cidade em situação cada vez mais delicada, onde a briga pelo poder não deixa nada avançar. Bahia está paralisada, política e administrativamente. Já são 3 anos perdidos e um futuro depositado nas mãos de um legislativo dividido, movido por dissensos, o que acentua ainda mais essa paralisia. Como se não bastasse, o prefeito interino Jefferson Quita dá demonstrações explícitas de que não aceita as regras do jogo democrático, embora diga que haja resguardado pela lei orgânica do município. Quita se nega a deixar o cargo de prefeito interino caso seja realizada uma nova eleição. Mas ele está dando uma de doido, porque Bahia tem nova lei orgânica, alterada recentemente, que obriga a Câmara Municipal a realizar eleições indiretas para a escolha de um novo prefeito em caso de vacância do cargo em até 6 meses antes das eleições diretas. A mudança foi preventiva, boa coisa, os vereadores não esperavam. E entre tantos feridos, a queda de Berg e a bagunça que ele deixou é a confirmação exata de que não há nada tão ruim que não possa piorar.
A gente continua falando de política, mas agora a gente vai para Brasília, em mais uma sessão remota do Senado Federal. O senador veneziano Vital do Rego é contrário à proposta do governo federal de privatizar grandes empresas estatais nos próximos 90 dias. A justificativa anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para combater a crise provocada pela pandemia do coronavírus, não convenceu o socialista.
Ele falou sobre o propósito do governo de privatizar grandes empresas nesses próximos 90 dias. Nós não podemos, nesse período em que não estamos presencialmente no Senado, permitir que o governo atropele, como fez no caso do marco regulatório do saneamento, para que as empresas privadas simplesmente tomem e abocanhem todos aqueles serviços prestados pelas empresas públicas eficientes.
O senador reafirmou que não vai permitir que questões sobre o saneamento básico e outros setores sejam debatidas sem a devida atenção pelo governo federal.
Eu fiz essas menções porque nós vamos estar atentos e alertas e não nos permitiremos conceber que o governo simplesmente desconheça que é preciso fazer esse bom debate para que o Brasil evolua na questão de saneamento, mas sem perdas à responsabilidade da função social que tem as empresas públicas.
O Planalto tem sofrido pressão para mudar o marco do saneamento. Aprovada pelo Congresso no fim de junho, a lei tem até amanhã para ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Na proposta, as empresas que conseguirem os contratos deverão cumprir metas de universalização até o fim de 2033. Cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% no mínimo para coleta e tratamento de esgoto. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internadas no Brasil devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico.
Ontem, quando a gente falava sobre o arcabouço socioeconômico que o país tem...
Entra isso, né?
Entra o saneamento básico, entra o fato de as periferias nos grandes centros, as cidades menores, muitas delas terem imensa dificuldade com o abastecimento de água, com o abastecimento dos serviços de esgoto, terem dificuldade com o saneamento que é básico. Ou seja, quando você fala em saneamento, não é apenas a parte estrutural. É, em última análise, pensar em saúde pública. Não é apenas uma, algo da alçada de uma secretaria de infraestrutura ou de um plano infraestrutural. Ele talvez seja mais de saúde do que de estrutura. Talvez não, certamente. O fato de você ter pessoas... O dado que você trouxe aí de pessoas internadas por doenças ligadas à falta de saneamento básico. A gente ter, por ano, no Brasil, 15 mil pessoas morrendo por doenças ligadas à falta de saneamento básico, prova isso. Prova por A mais B que a gente, quando entra nesse espectro, por exemplo, de doenças... como o coronavírus, ter o vírus ser achado, por exemplo, em esgoto, como um indício ou um estudo inicial apontou em Florianópolis e apontou em outros locais da Europa, se isso for verdade, se isso tiver, de fato, uma comprovação maior, é mais um argumento para provar o caráter do saneamento básico como algo... de suma importância para a saúde, para evitar que a população tenha uma baixa na própria qualidade de vida. E as populações, em quaisquer tipos de habitação, de condição social, enfim. Então, uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção com esse novo marco do saneamento básico é... saber se as empresas que vão participar ou que já participam, que já tenham contratos, se elas estarão alinhadas com esse pensamento de conceber o saneamento básico no prospecto de mais do que fazer obras enterradas, aquelas obras enterradas que o povo diz, não, obra enterrada não dá voto e tal, de promover qualidade de vida e saúde para as populações, principalmente dos menores centros e daqueles mais afetados pela falta da estrutura de esgoto, de abastecimento de água. Se eles vão estar alinhados com esse tipo de pensamento. A verdadeira mudança no saneamento básico vai ser quando a gente zerar ou diminuir muito o número de pessoas mortas ou internadas por doenças ligadas à falta da estrutura de saneamento básico, a falta de um tratamento de esgoto ou de água e afins. Só assim a gente vai poder observar mudança. Do contrário, vai ser somente enxugar gelo, vai ser somente fazer obras perdidas para um lado e para outro e o verdadeiro efeito não aparecendo.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Cinco horas, 22 minutos. Eu tinha dito antes aqui do segunda edição que a gente estava com problemas no WhatsApp e agora a gente já recebe relatos. No caso, a rede Band News FM já confirmou que está recebendo relatos de ouvintes de todo o Brasil informando que o WhatsApp está com instabilidade. Tanto o WhatsApp web quanto
a versão móvel.
Então, a gente aqui está tendo momentos de instabilidade com o WhatsApp. Uma hora funciona, outra hora não. Muito provavelmente você aí do outro lado também está enfrentando esse problema. Quando o WhatsApp der uma normalizada, a gente já deve receber aquelas mensagens de carrada. Mas o fato é esse. Muita gente aqui no Brasil, pelo menos, está relatando problemas no WhatsApp aqui na versão web e na versão móvel também.
E agora a gente segue com as manchetes do dia. O ex-governador Ricardo Coutinho é denunciado pela sexta vez pelo Ministério Público da Paraíba. Uma nova denúncia foi formulada pelo GAECO e aponta desvios de dinheiro para obras do Canal 40, utilizado como sede da campanha do PSB para as eleições de 2010, 2014 e 2018 para o governo do estado. Além de Ricardo, a denúncia também vale para o irmão dele, Coriolano Coutinho, a sua irmã Valéria Coutinho, o cunhado Paulo César, Laura Caldas e os ex-secretários Ivan Buriti e Vânia Farias. Ricardo é classificado como chefe de uma organização criminosa para o GAECO. A denúncia de 32 páginas evidencia um esquema de desvio de recursos para gastos como, por exemplo, aquisição de mobília e despesas com água e energia da sede do Canal 40.
O deputado federal Wilson Santiago apresenta um projeto de lei para permitir o saque do FGTS a qualquer momento. Neste caso, o trabalhador só poderá retirar até um salário mínimo da conta do FGTS. O texto também altera o saque aniversário, permitindo que o trabalhador retire até 90% do saldo na conta do FGTS no mês do aniversário. O projeto também prevê um prazo até o dia 31 de dezembro de 2022 para que as regras de tutela estatal sejam extintas. A partir do dia 1 de janeiro de 2023, caso o projeto seja aprovado, o trabalhador vai poder movimentar todo o dinheiro disponível em conta.
Morre em Campina Grande a cantora Inaldete Amorim, que lutava contra um câncer. Ela conciliava a carreira musical com o rádio e a TV e estava sempre presente nas programações do maior São João do mundo. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, lamentou a morte da artista. Em nota, ele disse que Inaldete deixa uma marca de trabalho, dedicação e música, dedicação à música e elevado senso profissional.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, está com inscrições abertas para a quarta edição do programa CNA Jovem. A iniciativa é um programa de desenvolvimento de novas lideranças para o setor do agro. O programa é gratuito e os participantes devem ter entre 22 e 30 anos, além de ter curso técnico ou superior completo e possuir algum vínculo com o setor agropecuário. O edital completo do programa está disponível no site cnajovem.org.br, cnajovem.org.br.
O armador Arthur Pecos é o quinto nome confirmado para o basquete Unifacisa na temporada 2020-2021. O jogador se junta a João Vitor, que renovou o contrato, e a outros três reforços recentemente contratados. O técnico Felipe Santana também está confirmado para o NBB da próxima edição.
O assunto da gente aqui no Band News Manaíra, segunda edição, a partir de agora, é uma lei que cria estratégias para proteger os indígenas e quilombolas da infecção pela Covid-19. A gente vai falar sobre essa proposta que assegura os direitos sociais dos dois povos e acesso aos insumos necessários à manutenção das condições de saúde para prevenção e contágio e também da disseminação da Covid-19. A gente vai falar sobre essas políticas públicas com o procurador José Godoy, que está conosco aqui por telefone e já começa a conversar com a gente. Procurador José Godoy, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
Boa tarde, Uri. Boa tarde a todos que nos escutam na Band, no programa segunda edição. Prazer retornar.
Pois bem, a gente tem a validade dessa lei. Quais são as garantias que passam a ser asseguradas a partir de hoje?
Além do atendimento diferenciado, também tem o atendimento imediato. Levando em consideração as condições de cada um desses povos, certo? O Brasil precisa entender que o atendimento à saúde, à educação e a várias
para várias questões, para várias políticas públicas, envolve os povos indígenas, os povos quilombolas e outros grupos que compõem a cultura, que compõem a nação brasileira, eles devem acontecer de modo que leve em consideração a cultura desse povo, as suas condições, seus costumes e tradições.
Bom, a ligação tá cortando um pouquinho, a gente vai tentar refazer aqui o contato com o José Godoy, porque a ligação estava picotando demais, mas ele fala em algo importante que é, e na verdade o assunto todo, ele, além de ser importante, ele já vem se arrastando, porque a gente já tem não é problema envolvendo os venezuelanos, os refugiados, e também a população quilombola. Isso aí não é um problema envolvendo essas pessoas, taxando-as de problemas, mas é a situação de promover a elas a dignidade que elas precisam e têm direito, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com direito fundamental, com os direitos fundamentais, os direitos humanos, respeitando os direitos humanos.
E respeitando seus costumes, sua cultura. Sim. Né? Isso é muito importante também, né? E era isso que o procurador estava frisando nessa última fala, antes da gente tentar refazer a ligação.
Uma das coisas mais importantes que era perguntada pelas pessoas que moram aqui mesmo e que relatam a situação, por exemplo, de refugiados que estão durante o dia nas calçadas precisando pedir esmola, precisando pedir algum tipo de auxílio, de certa forma foi antecipado quando estourou a crise humanitária lá na Venezuela, que a gente começou a receber os grupos de refugiados para abrigos, para casas de acolhimento, tanto aqui em João Pessoa quanto em Campina Grande e em outros locais do país, que seria, nos primeiros 3 meses eles vão receber todo tipo de auxílio, vão ter um tempo para buscar inserção no mercado de trabalho, e depois disso, esse trabalho ele vai ser capaz de ser contínuo? Ele vai durar somente aqueles 3 meses ou vai haver condições para que tanto quem acolheu inicialmente mantenha a possibilidade dessas pessoas não precisarem ir para a rua, ou vai ser possível que elas sejam inseridas no mercado de trabalho, que já é de difícil inserção aqui no país, por aqueles critérios socioeconômicos que a gente já vinha falando, da geração de emprego e renda já não ser tão, tão forte, enfim. E agora um pouco dessas perguntas, infelizmente, está sendo respondida não da maneira que a gente queria. A gente tá vendo a situação de vulnerabilidade principalmente dos refugiados. E sobre os povos indígenas e quilombolas, aí também já é um problema que se arrasta há mais tempo. A gente está com um período, está com um problema envolvendo pandemia, mas em situações, entre aspas, menos complexas, esses povos já sofriam bastante. A gente vai tentar refazer aqui o contato com o procurador José Godoy. Refeito o contato. José Godoy já está ouvindo a gente mais uma vez. Procurador, pode continuar de onde você parou. Você falava ali a respeito da importância de manter os costumes, a cultura dessas populações e, ao mesmo tempo, manter a dignidade e a qualidade de vida para elas.
Isso. Então, vem um bom momento e realmente muito, muito ruim, muito lamentável os vetos que ocorreram por parte do presidente. Esperamos que o Congresso derrube esses vetos, porque eles diminuem o nível de proteção ao retirar, por exemplo, a obrigação de fornecimento de água potável, sob uma alegação lamentável de que os povos indígenas brasileiros vivem em florestas e que por isso têm água potável. A bem da verdade é que o avanço da devastação das florestas na região norte, essa situação aludida pelo presidente no veto, não existe, já é uma realidade distante. E no Nordeste, os povos indígenas já, especialmente na região do Sertão e em várias outras regiões do país, há necessidade de fornecimento de água e, infelizmente, uma total insensibilidade, o presidente veta pontos tão relevantes como esse relativo ao fornecimento de água potável sob uma alegação absurda de que os povos indígenas teriam acesso à água potável de florestas, como se o Brasil estivesse preservando suas florestas. Então, esperamos que o Congresso realmente derrube esses vetos e todos os itens da lei que não tiverem sendo cumpridos, nós, o Ministério Público Federal, vamos ajuizar ações para que sejam imediatamente cumpridas o que determina essa nova legislação.
Procurador, infelizmente, lamentavelmente, acho que esse ano ainda mesmo, a gente acompanhou algumas falas do presidente Jair Bolsonaro a respeito dos povos indígenas, como, por exemplo, abre aspas, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, né? Com toda certeza o índio mudou, cada vez mais ele é igual a nós, vamos fazer com que ele se integre à nossa sociedade, enfim, uma ideia de assimilação, né, ou de civilização dos povos indígenas, uma ideia muito antiga que em muitos momentos na nossa história do país pautou as políticas públicas do país, acredito eu, de uma forma muito leiga, de forma equivocada, né, procurador? O senhor acredita que isso, esse pensamento e essa divulgação desse tipo de fala pelo principal gestor do nosso país, que é o presidente, isso também acaba corroborando essa dificuldade em estratégias para proteger os indígenas e quilombolas?
Exato. A ideia, a teoria assimilacionista, ela foi abandonada pelo Brasil há muito tempo, há mais de 30 anos. A Constituição brasileira, ela traz uma nova clivagem, traz um novo modelo, que é o modelo da autodeterminação dos povos, certo? A política assimilacionista, para quem nos escuta, é a política que existia até então, até 1988, antes já tinha sido abandonada, né? Mas a Constituição de 88, né, por fim a ela, que era uma ideia de que a sociedade civilizada, e aí eu vou botar o civilizada com destaque, porque é um conceito bem vago, era o ideal para todo mundo e que o projeto político do governo era transformar todos os índios em pessoas civilizadas, como se eles não fossem, como se todos nós da sociedade urbana, predominante urbana como é a atual brasileira, fosse algo civilizado realmente. Né? Então, essa teoria foi abandonada em vários locais do mundo, bem antes, e no Brasil, a partir de 1988, que traz uma nova roupagem constitucional, quer dizer assim, para qualquer cidadão, a autodeterminação desses povos, eles têm o direito de escolher viver como quiserem, não ter uma política pública que queira impor a ele uma forma de viver, e viver a sociedade civilizada, como era proposto anteriormente. E as falas, nem só do presidente, mas de outros representantes do governo, especialmente pessoas que foram colocadas dentro da FUNAI e outros órgãos, que não têm nenhum conhecimento da política indigenista brasileira, especialmente pessoas ligadas às Forças Armadas, que começaram a proliferar suas nomeações de vários cargos, começaram a repetir esses bordões, essas falas bastante ultrapassadas, em desacordo com o que a legislação da lei, especialmente em desacordo com a Constituição Federal de 1988. E isso é um atraso, isso é um retrocesso muito grande ali. Porque nós temos que compreender que qualquer cidadão, qualquer pessoa, tem direito de se autodeterminar, de escolher sua forma de viver. E aos povos indígenas é lógico que isso também é dado direito. Então você não tem não cabe ao Estado criar uma política pública de dizer que as pessoas devem viver dessa, de tal ou qual forma, certo? Então é lamentável essas declarações e elas sim trazem uma grande desinformação e apresentam um grande retrocesso, especialmente quando nem só o chefe da nação começa a ter falas soltar falas dessa natureza, como também quando representantes, pessoas são nomeadas para ocuparem cargos dentro de postos chaves que tratam da questão indígena e repetem essas falas de forma desinformada, que não tem o conhecimento acumulado do que os órgãos vêm produzindo sobre isso, que não tem o conhecimento que foi desenvolvido ao redor do mundo inteiro sobre como lidar com cada um dos povos que habitam uma nação.
Procurador, vamos falar aqui da nossa realidade local. A Paraíba possui cerca de 15.500 índios morando em aldeias. A grande maioria está localizada no litoral norte do estado, Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto, que são localidades que não ficaram livres do coronavírus. É importante salientar, né, procurador, lembrar que são comunidades aqui em quaisquer lugar do país que são locais precários, por exemplo, em saneamento básico, em coleta e tratamento de esgotos, e que o saneamento também impacta na saúde com doenças, por exemplo, de veiculação hídrica. O senhor acredita que sem políticas públicas como essas que a gente está falando agora para proteger os indígenas e quilombolas da Covid-19, os indígenas precisam de políticas públicas para sobreviver, dada a situação precária e também de vulnerabilidade em que eles se encontram?
Sim, Aline, é necessário assim, um pensamento, uma construção de uma ideia de políticas públicas específicas para essa questão de esgotamento sanitário e saneamento em geral, certo? E do fornecimento de água tratada, levando em consideração cada uma das realidades. A Paraíba, os índios, os indígenas paraibanos, os dois povos indígenas, os tabajaras e os potiguaras, se espalham por quatro cidades principais, né? O Conde, no litoral sul, onde estão os povos tabajaras, e no litoral norte, como você bem relatou, a maioria dos povos indígenas da Paraíba estão localizados nessa região, nessas três cidades. E as realidades são diferentes. Existe, por exemplo, nas três cidades de Marcação, Rio Tinto e Baía da Traição, um contingente considerável de indígenas residindo no espaço urbano, até mesmo porque foram cidades criadas a partir desses povos, né? A partir, inclusive, ganham nomes, especialmente Baía da Traição, ganham nome de marcos históricos da luta desses povos. Então, nós temos que tratar essa realidade de forma diferente. Infelizmente, o governo federal, ultimamente, tem, por exemplo, se recusado, já faz algum tempo, tem se recusado a atender indígenas chamados, que eles chamam de aldeados, ou seja, que não estão residindo em aldeia. E isso não é adequado, é uma política que deve ser modificada por parte do órgão que cuida da saúde indígena no Brasil, que é o órgão, a SESAI, Secretaria Nacional de Saúde Indígena. É preciso rever isso para tratar situações diferentes, realmente. Você tem uma grande quantidade de indígenas residindo em espaços urbanos e que devem serem cuidados de acordo com o espaço dessa cidade, e, ao mesmo tempo, parte considerada de indígenas residindo em aldeias, mas que constituem avilamentos, constituem povoados já consideráveis. Você circular e conhecer as aldeias, as 35 aldeias dos povos potiguaras, você vai ver que algumas constituem verdadeiros distritos, como, por exemplo, a Vila Regina, onde está a maioria dos indígenas, boa parte, uma parte considerável dos indígenas potiguaras, da aldeia, me fugiu o nome agora, da aldeia, onde está a Cacical, que fica na Vila Regina, perdão aí as pessoas.
Tudo bem.
Mas essa realidade deve ser tratada, qualquer plano que for construído, tem que levar em consideração três realidades. Realidade de indígenas que residem em cidades, como essas três que eu falei, Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Realidade de indígenas que residem em aldeias que contêm uma grande aglomeração e por isso deve ter um tratamento muito parecido com as cidades, são povoados e distritos já formados, e realidade de indígenas que vivem realmente em áreas rurais. E aí você vai ter outra construção de política pública. Então, qualquer construção que levar em consideração isso na Paraíba tem que levar, pensar nesses três cenários que nós temos aqui. Os índios tabajaras vivem atualmente em aldeias com características de aldeias rurais, já é uma realidade mais uniforme nas aldeias do Conde, mas realmente no litoral norte nós temos situações diferentes e que precisam ser pensadas as políticas públicas levando em consideração essas situações.
A gente agradece demais, procurador, a sua disponibilidade de conversar conosco. A gente espera, de fato, né, que essas estratégias para proteger os indígenas e quilombolas da Covid-19 saiam do papel, né, e sejam concretizadas, de fato. A gente agradece a sua participação. Nós conversamos com o procurador da República, José Godoy.
Infelizmente, na hora que a gente ia se despedir dele, caiu a ligação, mas a gente agradece a participação do Procurador da República, José Godoy. Agora são 5h42.
Seus filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
espaço hoje aqui para a Carla na nossa coluna. Ela que é mãe de um bebê de 2 anos e meio. O menino está com mania de bater nos pais, Roseli. A criança faz isso e espera para ver a reação dos adultos. Há momentos em que a nossa ouvinte ignora e outros em que ela repreende. A Carla te pergunta qual é a melhor postura nessa situação.
Ah, não pode ignorar uma coisa dessa, Carla. Imagina, primeiro, né, 2 anos e meio, como que ele bate em você? Ele é pequenininho, você é grande, o pai é grande. Então, dá para evitar que ele faça isso, que ele tenha essa atitude de bater, né? E você já percebeu tudo. Ele sabe que a questão é a reação sua e do pai. Então, ele faz para ver a reação. Então, significa que talvez ele possa estar precisando de um pouco mais de atenção. Talvez seja isso, né? Então, presta atenção, evita que ele te bata, ou pede para o pai evitar também. A maior parte das vezes a gente percebe quando a criança vai dar um tapa, alguma coisa assim, e aí a gente tem que sair da situação, afasta ele do rosto. Se ele está por perto, segura a mão para ele não bater. Se ele vai chutar, segura a perna. Nessa idade, é muito simples, a gente complica muito, porque a gente quer para uma criança de 2 anos e meio dizer não pode fazer isso, e a gente quer que ela atenda. Mas o raciocínio da criança dessa idade é muito diferente. Ela nem sabe, Thaís, é interessante isso, ela nem sabe que tem uma atitude agressiva batendo, mas ela descobriu que alguma coisa não fica bem pela reação dos pais. E aí ela vai buscar essa reação repetidamente, né? Muitas vezes. Então é melhor que isso não aconteça e que a ação dos pais e não a reação de prestar mais atenção nele em outras situações, aí pode se tornar mais efetiva.
E se você quiser uma resposta efetiva para uma questão ligada à educação, ao relacionamento familiar, é só mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
São 5:46. Morre a idosa de 68 anos que foi diagnosticada com raiva humana após ser mordida por uma raposa. Ela morava no município de Riacho dos Cavalos, no sertão do estado, e estava internada no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa. A Secretaria de Saúde da Paraíba notificou o caso depois de 5 anos sem registros da doença no estado. Um dia após o ataque, ela procurou a unidade básica de saúde do município. De acordo com uma nota da secretaria, esse ataque ocorreu no dia 8 de junho e o resultado, na verdade, foi no dia 8 de abril. E 2 meses depois ela teve a confirmação dos sintomas e o resultado do exame foi divulgado no fim do mês.
O Tribunal de Contas do Estado julga irregulares as contas da Câmara Municipal de Campina Grande referentes ao exercício de 2018. O gasto total com a folha de pagamento foi de mais de 15 milhões de reais, ultrapassando 70% da receita da Câmara. O limite da Constituição Federal foi desrespeitado. O TCE aplicou uma multa de R$ 2.000 à vereadora Ivonete Ludgério, presidente da Casa.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirma que os deputados voltam a discutir amanhã a reforma tributária. Em uma coletiva de imprensa, Maia disse que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, teria avisado que tem dificuldade de retomar o funcionamento da Comissão Mista da Reforma. Aberta em fevereiro deste ano, a Comissão Mista da Reforma Tributária está parada em razão da Covid-19. O colegiado conta com 25 deputados e 25 senadores.
A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza um sistema para servidores que desejarem suspender parcelas de empréstimos consignados. Quem optar pela solicitação do pedido de modo online precisa acessar o site oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa, www.joaopessoa.pb.gov.br. Já quem deseja abrir o protocolo presencialmente, deverá se dirigir até a Secretaria de Administração, que fica no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria. A exceção é feita aos servidores do IPM, da FUNJOP, da ENLUR, da CEMOB e da Secretaria Municipal de Saúde. Estes servidores precisam procurar a sede das próprias repartições.
A Stock Car confirma a realização da primeira etapa da temporada para Goiânia. A corrida vai acontecer no dia 26 de julho. Além da Stock Car, a Stock Light vai correr no mesmo autódromo. A decisão aconteceu após a autorização da Secretaria de Saúde de Goiás. As corridas vão ser realizadas com portões fechados e com rígidos protocolos de segurança sanitária. O anúncio foi feito há poucos instantes na própria conta do Facebook da Stock Car. Faltam 10 para as 6 da noite, o estoque de testes da Covid-19 na Paraíba está acabando. O estado aguarda o repasse de 13 mil testes do coronavírus para continuar com os exames de detecção da doença. As informações estão chegando com Leandro Oliveira.
O estoque de testes de detecção da Covid-19 na Paraíba é suficiente apenas para mais 10 dias. Mas, segundo o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, o estado não corre o risco de desabastecimento.
Não, nós temos 3 mil exames ainda disponíveis, permite aproximadamente a utilização durante 10 dias. Então, Paraíba está suprida até o momento. É claro que esses exames, eles têm uma alta procura no mundo inteiro, consequentemente, existe um planejamento em relação à compra desses insumos e à entrega. Não acreditamos que haverá desabastecimento no estado.
O secretário falou sobre o motivo para a diminuição no número de exames. Segundo ele, parte dos kits para os testes de PCR que detectam o coronavírus não foi repassado pelo Ministério da Saúde para o estado.
Já está em processo de aquisição de 13 mil testes e, além disso, a CGLAB do Ministério da Saúde também está em processo rápido de entrega desses testes RT-PCR.
Geraldo Medeiros ainda explicou que esse tipo de exame é bem mais complexo do que os dos testes rápidos. O método é realizado em laboratórios, por isso nem todos os municípios estão habilitados a realizarem.
Requer equipamentos caros, específicos. Esses exames, eles só estão sendo realizados em serviço público no Laboratório Central do Estado da Paraíba e, além disso, requer que os profissionais habilitados sejam autorizados pela Anvisa no sentido de poderem realizar esse tipo de exames tecnicamente complexos e que requer uma formação do profissional, além disso, uma alta responsabilidade na liberação dos resultados desses exames.
A expectativa do governo do estado é que o material chegue antes do fim desse prazo de 10 dias.
Em massa foram um dos principais reflexos socioeconômicos trazidos pela Covid-19 ao país. Aqui na Paraíba, os últimos 3 meses da pandemia resultaram num número recorde de pedidos pelo benefício de seguro-desemprego. O Sine Estadual registrou mais de 5 mil atendimentos nos meses de abril, maio e junho. O pico aconteceu no mês de maio, que concentra 47% dos registros do trimestre. No entanto, de acordo com o gerente executivo de Trabalho, Emprego e Renda, Thiago Diniz, das 5.193 pessoas que procuraram o Sine para dar entrada em seu seguro-desemprego, apenas 2.794 conseguiram, de fato, o benefício.
Os principais motivos de não dar certo, muitas vezes, é a questão de que não se enquadram nos requisitos para receber o benefício. Outras não conseguem a documentação a tempo de dar entrada. Outras também são recontratadas para outras vagas de emprego e aí terminam perdendo esse benefício e nem dão entrada, não dão prosseguimento.
Para atender essa demanda, o Sine adotou um novo esquema de agendamento e atendimento da população, medida que vale durante a pandemia do coronavírus.
Existem duas plataformas possíveis para dar entrada no seguro-desemprego. Uma delas digitalmente, de forma por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. As pessoas podem fazer esse requerimento por meio desse aplicativo. E hoje pelo Sine Estadual, por meio de agendamento. A gente está disponível de 9 da manhã até 4 da tarde, de segunda a quinta-feira.
Importante atentar para a documentação exigida.
A documentação necessária para requerer o seguro-desemprego é exatamente o requerimento, o termo de rescisão contratual homologado. Você tem o comprovante de residência, comprovante de saque do FGTS, RG e CPF como principais documentações exigidas.
O agendamento no Sine Estadual pode ser feito por telefone, pelos números 3218-6600, 3218-6600 e 3218-6617. 3218-6617. Seu caminho.
Avenida Pedro II já está com trânsito pouquinho maior em relação aos últimos dias, mas ainda não tem registro de engarrafamento, pelo menos ali até o semáforo com a Avenida Rui Barbosa. Pontos com trânsito um pouco mais intenso. Viaduto do Cristo, trânsito está bom, na verdade, em todos os fluxos, em todos os sentidos, mas está com trânsito um pouco mais movimentado no acesso ao Geisel, mas mesmo assim também não há registro de engarrafamento. E a gente também tem a Avenida Rui Carneiro, com movimentação moderada nos dois sentidos. A Avenida Tancredo Neves está com trânsito constante, sem registro de engarrafamento também em toda a extensão. Faltam 4 minutos para as 6 da noite, mais um boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, atualizando os números da Covid-19. 1.354 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, ou pelo menos nessa atualização de terça-feira. Portanto, o número de casos confirmados sobe para 62.462. Destes, 23.027 já estão curados. O número de óbitos subiu, foram 40 óbitos de ontem para hoje, sendo 9 mortes de fato nas últimas 24 horas e as outras 31 que aconteceram em outros dias, mas que tiveram a causa atribuída à Covid-19 nessa última atualização. Então o número de mortes sobe para 1.342 dos 62.462 casos confirmados. Outros 73.028 casos foram descartados pela Secretaria de Saúde do Estado. Subiu para 219 o número de cidades que tem pelo menos um caso confirmado de coronavírus. Vamos à ocupação dos leitos. A maior porcentagem está no sertão do estado, já chegou a 65%. A ocupação de leitos aqui na região metropolitana de João Pessoa está em 62% e na região de Campina Grande, 49%. A média do estado está na casa dos 55%. Casos nas principais cidades aqui da Paraíba. João Pessoa já tem 16.930 pacientes infectados. Campina Grande, 8.356. A cidade de Guarabira tem 2.737. Cabedelo aparece já com 2.029 casos. A cidade de Patos também passou dos 2.000 casos, tem 2.024. Mamanguape tem 1.680, Santa Rita, aqui na grande, voltando à Grande João Pessoa, aparece com 1.549 casos, já é trazer o número de Santa Luzia, que são 181, mas são 1.549 casos em Santa Rita. Cidade de Pedras de Fogo tem 1.093 e Bahia tem também mais de 1.000 casos, são 1.104 casos já confirmados. São essas cidades que já passaram de 1.000 casos, 1.000 pacientes infectados pela Covid-19.
Seu caminho.
Mais do trânsito, agora falando da Epitácio Pessoa, que está com boa movimentação nos dois sentidos, em toda a sua extensão, saindo lá do Lourdinas até a chegada à praia. 59, eu digo até amanhã.
E eu até logo. Vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
Band News Manaíra, segunda edição, volta amanhã às 5 da tarde. Você segue com a gente aqui na Band News FM Manaíra.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.